Remei pra chegar até aqui.
Remei
pra chegar até aqui.
Remei
pra chegar até aqui.
Remei
pra chegar até aqui.
Remei
pra chegar até aqui.
A partir de agora, a Rede de Notícias da Amazônia apresenta Caminhos da Amazônia. Juntos vamos percorrer os caminhos da nossa região e descobrir como garantir a sobrevivência do meio ambiente e dos nossos povos. Programa Caminhos da Amazônia, agora na Rede de Notícias da Amazônia.
E nesse som caliente vem chegando amor. No calor da caldo vem sentir esse sabor. Deixa a alegria te envolver. Chega mais pra cá e vem com a gente beber.
É caldo, caldo de piranha pra esquentar a galera e começar a...
E simbora desembarcar nesse ritmo caliente para mais uma jornada de informação e conhecimento. Ligou o rádio agora? Seja bem-vindo e bem-vinda ao Caminhos da Amazônia. Eu, Joelma Viana, e a equipe da Rede de Notícias da Amazônia já estamos por aqui para te fazer companhia em mais uma viagem em busca de aventura e muito conhecimento. E claro, que por aqui o ritmo do norte do Pará não pode faltar. Estás esperando o quê? Aumente o volume e vamos navegar.
O som caliente da Amazônia. Eita, caldão bom! E nesse ritmo latino vem se jogar. Mistura latino, América, o Caribe e o Pará. Vem envolvendo esse corpo no calor.
Não tem algo melhor para espantar aquela preguiça e botar pra longe aquele mal olhado que uma boa música dançante. E na região amazônica, nós não apenas apreciamos a boa diversidade da fauna e da flora, mas também a cultura de artistas da terra. A exemplo da banda Caldo de Piranha, uma turma aqui de Santarém, no oeste do Pará, que coloca todo o povo para dançar com suas canções. É, mas ainda não é sobre cultura musical que vamos falar na temática de hoje, não. Te aquieta ainda por aí que eu já te conto. Vamos escutar mais música também de um artista da região, seu Livaldo Sarmento.
Caminhos da Amazônia.
Da semente nasceu a floresta, com fartura pra gente viver. O legado dos antepassados pulsa na memória pra gente saber que a ganância de homens insanos despertou a coragem dos cabanos, a nossa história e nosso poder.
Na caminhada eu e você, é sorrindo, lutando e resistindo, defender nosso chão e não temer. Acreditar no bem viver, energia da nossa juventude e a certeza que vamos vencer.
Defender o chão e não temer é o que move muitos agricultores e agricultoras, extrativistas, ribeirinhos, povos indígenas e quilombolas. Um desafio ainda persistente no Brasil está relacionado à regularização fundiária, à reforma agrária e à distribuição de terras. E é neste contexto que no programa de hoje vamos entender um pouco mais sobre o Projeto de Desenvolvimento Sustentável PDS. Você já ouviu falar? O que é necessário para fazer parte desse processo? Também estou curiosa para saber, mas quem vai contar todas as informações para a gente é a Jéssica Santos, que conversou com a promotora de Justiça Agrária, Erena Mello. Vamos ouvir?
Entrevista Ambiental.
Olá, Joelma, e olá, você ouvinte. No Caminhos da Amazônia de hoje, vamos entender mais sobre o modelo de assentamento chamado Projeto de Desenvolvimento Sustentável, o PDS. Para isso, conversamos com Erena Mello, promotora de Justiça Agrária do Oeste do Pará. Seja muito bem-vinda ao Caminhos da Amazônia. Promotora, como e quando surgiu o modelo de projeto de desenvolvimento sustentável dentro da reforma agrária?
Obrigada, né, pela oportunidade de falar um pouco sobre os projetos de desenvolvimento sustentável. PDS, né? Geralmente a gente usa essa sigla PDS. Projeto de Desenvolvimento Sustentável, ele é uma forma que se oportunizou para que as comunidades das florestas pudessem, ao mesmo tempo, viver nas florestas, proteger as florestas e auferir o desenvolvimento econômico, de alguma forma. Porque a questão é que nós precisamos de um desenvolvimento econômico, social e ambiental para que a gente cumpra o que a gente chama de desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável, ele não é um pilar, eles são pelo menos três pilares. Hoje em dia já se fala, inclusive, em outros pilares, mas basicamente esses três pilares. Então, foi uma formatação de uma política pública, de uma espécie de política pública para regularização fundiária de comunidades, né, através das associações que ficam responsáveis com os seus nomes vinculados a esses espaços, né, a esses territórios, geralmente já ocupados por essas pessoas, ou seja, assim, já são pessoas que são da floresta, que vivem da floresta, mas que elas passam a ter a sua regularização fundiária para o acesso a outras políticas públicas. Então, esses projetos, eles começam basicamente a partir do final da década de 90, início dos anos 2000, né, com os primeiros PDSs.
Em que o PDS se diferencia dos assentamentos convencionais?
Ele se diferencia porque ele tem a característica da agricultura de subsistência, mas não só da agricultura e da agricultura familiar. A agricultura que vai ser feita é uma agricultura de subsistência com pequenas roças, né? Mas ele vai poder explorar através de planos de manejo florestal sustentáveis, né? No caso, e aprovados devidamente pelos órgãos ambientais responsáveis, a floresta, a madeira, né? Ele vai poder vender. E aí ele pode fazer, por exemplo, uma cooperação com empresas, com madeireiras, mas tudo dentro da legalidade. Então, esses planos, por exemplo, eles têm que ser aprovados pelo órgão gestor do território, que no caso, se for um PDS, quando a gente chama dentro de uma área federal, que é PDS, né? Pelo INCRA, pelo IBAMA, e vai ser também gerido pela SEMAS, que é o Estado, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, que ele aprova o plano de manejo. E essa associação, ela fica responsável e pode, inclusive, por exemplo, se não cumprir as questões ambientais, né, de inventário, volume de retirada de madeira, pode inclusive sofrer multas ambientais que restringem o direito.
Quais são os maiores desafios enfrentados pela comunidade para a implantação de um PDS? E quantos existem na região oeste do Pará atualmente?
Pelo documento do INCRA, o número em si ele é dinâmico, mas há pelo menos 15 projetos de desenvolvimento sustentável na região oeste do Pará, mas que esse oeste do Pará inclui também o município de Altamira, que não inclui a nossa região agrária. Altamira já é a quarta região agrária, mas como ela fica na transição, né, para o INCRA ainda é oeste do Pará. E nós temos uma série de desafios, porque é praticamente trazer políticas públicas para dentro da floresta, né? E aí isso envolve políticas de fato reais, que nós, digamos, no urbano, na cidade, a gente já está acostumado, mas na área rural precisa de grandes investimentos de infraestrutura, como por exemplo o programa Luz para Todos, o programa de moradias rurais, os créditos mesmo rurais, a realização de um plano de manejo sério. Porque basicamente elas vão viver da exploração dos produtos da floresta, né? Da madeira. Mas isso tem que ser feito de uma forma séria, porque senão a gente acaba quebrando a questão ambiental, de proteção ambiental. Então é uma forma da gente tentar congregar desenvolvimento local com desenvolvimento ambiental.
E para a gente finalizar, que políticas públicas são necessárias para fortalecer ainda mais esse modelo na região amazônica?
Todas as políticas públicas para as áreas rurais, elas podem e devem ser aplicadas aos PDSs. Quando a gente quer uma regularização fundiária, é porque nós estamos em busca de todas as políticas públicas que já são designadas através da legislação para as populações rurais. Então, entre elas, nós temos o Luz para Todos, que é importantíssimo, que é energia, né? Sem energia elétrica, não se pode conservar frutas, não se pode conservar produtos, peixe, pescado. Então, assim, isso é muito importante. Fora, né, todo o trabalho de funcionamento de escolas e tudo mais. As escolas rurais são fundamentais. Quando eu falo escolas rurais, eu não estou falando só a existência da escola. E na área rural, eu estou falando uma escola, de fato, com uma pedagogia voltada para o campo, para que as crianças e os jovens, eles aprendam a lidar com aquela realidade e não tenham o objetivo de simplesmente sair da cidade. Pode até, por exemplo, fazer uma faculdade de agronomia, uma faculdade de engenharia florestal, que vai auxiliar naquele trabalho, né? Porque sem o jovem no campo, sem a escola do campo, a gente não vai ter futuro pro campo. Então nós temos luz para todos, nós temos as escolas do campo e nós temos todos também a necessidade dos créditos rurais. Entre esses créditos rurais, eu também reporto muito importante esse novo programa de moradias rurais, programa para a construção de moradias rurais, que também serão adequadas ao campo.
Muito obrigada, promotora Helena, por sua participação conosco. Jéssica Santos, para o Caminhos da Amazônia.
Rede de Notícias da Amazônia. Porque parado não se salva o meio ambiente. Muito obrigada, Jéssica Santos e a promotora Helena Mello, por esclarecer um pouco mais sobre essa modalidade de assentamento que é focado na preservação ambiental com manutenção de famílias na área, a obtenção de terras de um PDS, a criação do projeto e a seleção dos beneficiários é de responsabilidade da União, por meio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. E as famílias se tornam beneficiárias do Programa Nacional de Reforma Agrária, o PNRA. Assim como as demais de assentamentos tradicionais, com direito de receber recursos do crédito instalação e realizar financiamentos para produção no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, do Governo Federal, nas linhas A e C. Elas também recebem a infraestrutura básica, com estradas de acesso, água e energia elétrica, de responsabilidade da União. E como foi destacado pela promotora, algumas dessas políticas públicas ainda são desafios para algumas localidades.
Andando pelas estradas, perguntas não respondidas, insisto buscar respostas que foram também escondidas. Se o páreo não é parelho, tem largada desigual. Do outro não sou espelho, de quem é o mérito afinal? De que adianta a força no braço, se não tem espaço pra plantar meu grão? Porque alguns têm colheitas tão fartas e há tantos falta um pedaço de chão. Eis a questão, eis a questão, eis a questão. O patrão tem o açúcar e o sal, heranças da exploração, e só recebe sua parte do tal quem se presta a comer em sua mão. E se me nego a seguir o sistema, sem botar preço em minha liberdade, é porque tenho a essência torena e não me agrado com meias verdades. De que adianta a força no braço, se não tem espaço pra plantar meu grão? Porque alguns têm colheitas tão fartas e a tantos falta um pedaço de chão. Eis a questão, eis a questão, eis a questão. Quem tem dinheiro controla os poderes, pra quem não tem há duas opções: ou lambe as botas de poucos senhores, ou se organiza buscando os quinhões. E essa luta não se faz à parte, é coletiva, demanda consciência. Os desterrados resistem no embate, enquanto a mídia estimula a dormência. De que adianta a força no braço, se não tem espaço pra plantar meu grão? Porque alguns têm colheitas tão fartas e a tantos falta um pedaço de chão. Eis a questão, eis a questão.
Os assentamentos rurais se tornaram um dos principais elementos do meio rural na Amazônia Legal, representando quase um terço das terras usadas e quase 74% dos estabelecimentos rurais. O estado do Pará concentra o maior número de famílias assentadas do país, com mais de 30% de sua área coberta por assentamentos. E os projetos de desenvolvimento sustentável PDS na Amazônia se consolidam como uma alternativa para conciliar a conservação ambiental e a geração de renda. No próximo bloco, vamos continuar falando sobre esse assunto e conhecer como a realidade de comunitários que estão nos PDSs. O que será que eles cultivam? Será que enfrentam muitos desafios? Não sai daí não, que já já vamos estar de volta com essas respostas.
Porque alguns têm colheitas tão fartas e a tantos falta um pedaço de chão. De que adianta a força no braço se não tem espaço pra plantar meu grão? Porque alguns têm colheitas tão fartas e a tantos falta um pedaço de chão. Eis a questão, eis a questão, eis a questão.
Obrigado, boa luta.
A RNA está apresentando Caminhos da Amazônia.
Rede de Notícias da Amazônia. Uma aliança com lutadores sociais em defesa do ser humano e da mãe natureza.
Utilize restos orgânicos, como cascas de frutas, legumes e folhas, para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Joelma Viana está de volta nos caminhos da Amazônia.
Brega paraense, já estamos de volta por aqui no Caminhos da Amazônia. Já te disse e repito, não tem como ficar parado quando toca esse ritmo. A Amazônia é assim, muita diversidade musical e muita cultura. E no programa Caminhos da Amazônia tem tudo e mais um pouco. Música, entrevistas, reportagens, dicas e muita vivência dos povos da floresta, das águas, dos campos e das cidades. Então, aumente o volume do rádio, pois já estamos de volta.
Pode crer. Na batida do coração, são dois passinhos pra lá.
Pra você que chegou agora, seja bem-vindo e bem-vinda ao Caminhos da Amazônia. Não se preocupe se você perdeu o primeiro bloco do programa, pois você pode escutar novamente acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. É, pessoal, aqui você não fica sem informação. Nós te levamos para conhecer diversas localidades da Amazônia e, o melhor ainda, sem sair do lugar. Pra você que chegou agora, hoje no programa estamos falando sobre o Projeto de Desenvolvimento Sustentável PDS. No primeiro bloco, a promotora agrária Herena Mello explicou um pouco mais sobre esse modelo de assentamento de uso coletivo ou familiar dos recursos naturais. Agora, vamos conhecer mais de perto, ou melhor, ouvir os comunitários do PDS da região oeste do Pará sobre a vivência nesses territórios. A Daniela é quem ficou com a missão de acompanhá-los. Vamos conferir?
Caminhos da Amazônia.
O cultivo da terra e a conservação dos recursos naturais. Esse deve ser um dos pontos atendidos pelos projetos de desenvolvimento sustentável, o PDS, criados para oferecer às comunidades locais acesso à terra e meios de produção sem destruir a floresta. No entanto, na região amazônica, os projetos de desenvolvimento sustentável enfrentam uma realidade marcada por conquistas importantes, mas também por desafios persistentes. A exemplo do PDS Paraíso, localizado no município de Alenquer, no Pará, um assentamento federal Florestal, situado em um dos acessos às unidades de conservação, fazendo divisa com a Floresta Nacional de Mulata. Júlia Ribeiro, presidente da Associação do PDS Paraíso, relata quais comunidades compõem o assentamento e as linhas de produção.
O PDS Paraíso é composto por 5 localidades, que são São Paulo, Igarapé Preto, Benfica, Água Azul e Cuminã, com aproximadamente 400 pessoas. Vale ressaltar que o PDS Paraíso foi criado com a capacidade de assentar 800 famílias. Já foram cadastradas 500, mas nem todas estão no PDS por conta dos conflitos no território. Produção de alimento e o extrativismo, quero destacar que tem um grupo de assentados que fornecem para o PNAE, através da luta do STTR de Alenquer e do PDS Paraíso.
Em relação às políticas públicas, José Ribeiro pontua que o programa Luz para Todos já chegou ao PDS. No entanto, não foi concluído em algumas localidades por falta de infraestrutura nos ramais e estradas.
O que chegou no PDS Paraíso foi a energia através do programa Luz para Todos. Em algumas localidades não foi concluída por falta de trafegabilidade de ramais e pontes. Estamos lutando pela regularização coletiva do território e as políticas de infraestrutura, apoio inicial e crédito. Não temos unidade de saúde no PDS e nem nas proximidades. Precisamos de uma fiscalização ambiental eficiente, pois estamos sendo saqueadas com o roubo de madeira no PDS Paraíso, apesar das denúncias que já fazemos.
Na comunidade São Paulo, localizada no PDS Paraíso, onde mora Gilberto dos Santos, agricultores familiares adotam sistemas agroflorestais e extrativismo. Apesar da distribuição para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, os agricultores sentem falta de um apoio técnico para aperfeiçoar suas produções, como cita Gilberto.
Porque a gente não tem apoio técnico, não tem apoio financeiro. A gente precisa ter alguns conhecimentos, além do que a gente já tem, para a gente fazer esse plantio. Então há necessidade muito grande de apoio técnico dentro da área do assentamento PDS Paraíso. Isso é uma importância para os moradores que necessitam desse apoio. Mesmo a gente produzindo para alimentação escolar, a gente não tem um apoio técnico. A gente faz nossos plantios de acordo com os nossos conhecimentos mesmo.
Gilberto destaca ainda que um dos desafios que enfrentam no território está relacionado à pressão por conflitos agrários.
Nessas comunidades, o sofrimento maior nosso é para a gente escoar nossas produções, que não tem manutenção de estrada, não tem manutenção de ponte, então fica inviável o acesso do ônibus que faz o horário para transportar as produções. Além disso, a gente sofre com a pressão dos conflitos. Conflitos esses que sofremos dentro da área de assentamento por defender nosso território. Fazendeiro, grileiro de terra que retira madeira ilegal, eles fazem constante ameaça, inclusive de morte. Eu já passei por isso na pele e não é nada legal. Queremos que as autoridades venham fazer uma fiscalização intensa, venham priorizar os que estão morando dentro da área do assentamento.
Ainda na região oeste do Pará, no município de Alenquer, está localizado o PDS Serra Azul, no qual a produção do assentamento é totalmente da agricultura familiar, onde a produção também é distribuída para o PNAE e para outras regiões, como relata Raimunda Vilma de Souza, comunitária.
A produção do assentamento é totalmente da agricultura familiar e o forte é a banana. Sai 5, 6 carradas de banana por dia. Então vai para Manaus, para Macapá, para cá, para Santarém. Então assim, o fluxo, a geração de renda, não só das famílias, mas como a sustentabilidade do município está se dando nessa fronteira agrícola do município de Monte Alegre, que é o PDS Serra Azul, que é a última comunidade já que é produtiva e que faz linha com a Flota Paru e a Flona Mulata.
Raimunda Vilma ressalta ainda que uma das conquistas para as famílias é a relação de beneficiários, o RB, que recebem o crédito de apoio do INCRA, mas os desafios ainda persistem.
são várias conquistas, porque o fato das famílias estarem em RB, várias famílias receberam o crédito apoio do INCRA, várias famílias hoje, através das suas organizações, entrega para alimentação escolar, para o PNAE, para o PAA. Então, assim, são várias conquistas que a gente tem lá dentro do assentamento Serra Azul. O desafio é a regularização fundiária, que ainda está muito, muito longe ainda, acredito eu, né? Através da nossa luta, mas é um entrave que a gente tem aí ao longo dos anos. Então, esse é um desafio muito grande, inclusive também, além da regularização fundiária, a questão das escolas, que ainda é precária, que não existe lá na comunidade, na verdade, né? Então, precisa que seja aplicado as políticas públicas dentro do assentamento. Esse é um desafio.
Dentro da perspectiva dos PDSs, os apoios institucionais, como ministérios públicos, são essenciais para atender as demandas apresentadas pelas comunidades rurais e tradicionais e, assim, contribuir para a construção de encaminhamentos e o aprimoramento das políticas públicas. Daniela Pantoja, para o Caminhos da Amazônia.
Caminhos da Amazônia, em defesa da nossa casa comum.
Muito obrigada, Daniela Pantoja, e aos comunitários por compartilharem as vivências, o cotidiano e os desafios encontrados dentro de seus territórios. Apesar dos avanços de algumas políticas públicas, é necessário garantir também a segurança jurídica e o acesso a políticas de crédito, como crédito instalação para comunidades locais. Além disso, a fiscalização de órgãos ambientais é urgente para manter o modo de vida tradicional das populações que residem nesses territórios.
Olha, parente, escute o que eu vou lhe dizer. Sem água na terra não dá pra viver. Quem disse que o rio ia secar? A boca, o furo, o atalho fechar. O imaginável hoje bate na porta e assusta. Quem disse que o barco não ia passar? Na terra, na lama, iria encalhar. E eu agora, isolado, espantado, sem acreditar. A cobra grande agoniza no sol escaldante. E o curumim caminha há mais de uma hora em busca de água. A fumaça acinzenta o céu. E a única fonte de água são as lágrimas, talvez sem nada o espinhel. Te envenenará. E o meu boi caprichoso agora é bandeira. É povo fazendo a luta ecoar. O Tapajós não vai secar. O Amazonas vai inundar. Os lagos, as fontes, os igarapés não vão se entregar. O javari não vai morrer. O anavilhanas flores.
É importante destacar a necessidade de articulação entre os assentados, poder público, organizações não governamentais, o que pode possibilitar a sensibilização quanto às novas práticas produtivas necessárias, bem como suporte técnico financeiro compatível com a realidade dessa modalidade de projeto, visando assim o desenvolvimento local sustentável. Em Santarém, é articulado o Fórum Permanente do Ministério Público do Estado do Pará com a sociedade civil para questões agrárias e fundiárias. Coordenado pela Promotoria de Justiça Agrária, o Fórum tem o objetivo de promover o diálogo interinstitucional e comunitário acerca da regularização fundiária e ambiental dos assentamentos. Assentamentos interditados, infraestrutura para assentamentos e demais demandas relacionadas à política agrária e ambiental da região oeste do Pará. Uma iniciativa muito necessária e de escuta dessas populações.
Que ninguém vai roubar. A andiroba curará. Raiz e erva em minha fé.
Bom, pessoal, a nossa imersão de hoje já está chegando ao fim. Compartilhar sobre essa temática que envolve a regularização fundiária, e olha que ainda tem muito assunto para abordar. E aqui no Caminhos da Amazônia, ninguém fica sem informação, que prioriza o cuidado com a casa comum. Então você já sabe, na próxima semana já temos um novo encontro marcado. Também escute novamente esse programa no site rededenoticiasdaamazonia.com.br. Não anotou? rededenoticiasdaamazonia.com.br. E compartilhe para mais pessoas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, aqui no Caminhos da Amazônia.
No balanço da maré, no balanço da Bahia, mares e vento forte, rumo ao norte estrela guia. Quando eu ia navegando, no clarão da lua cheia, vi candeias lá na praia, escutei tambor praieiro. No balanço da maré, no balanço da Bahia, mares e vento forte, rumo ao norte estrela guia. Quando eu ia navegando, no clarão da lua cheia, vi candeias lá na praia, escutei tambor praieiro. Era um baque marinheiro, no romper da madrugada, vira o leme da canoa, deixa o vento me levar. Um arrozal de vela alta, pra chegar lá no farol, dançar carimbó na areia, dançar carimbó pro mar. Girando, rodando, a saia me leva,
carimboleira.
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 Na baila me leva embora, me guia na estrada do bem querer, pra ver jardins remansos, pra ver novo dia alvorecer. Na baila me leva embora, me guia na estrada do bem querer, pra ver jardins remansos, pra ver novo dia alvorecer.
Você ouviu Caminhos da Amazônia, um programa de educação ambiental produzido pela Rede de Notícias da Amazônia.